Carvalho, sede do Poder Legislativo de São Bernardo do Campo. Dando início a essa solenidade, queremos agradecer em nome da Câmara Municipal a presença de todos, prestigiando esta sessão solene em homenagem ao 300º aniversário do início da evangelização no município de São Bernardo do Campo, bem como ao 300º aniversário do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no Rio Paraíba do Sul e ao 100º aniversário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Essa solenidade é realizada nos termos da Resolução número 3.121, de 7 de junho de 2017, de autoria do vereador Jorge Araújo. Convidamos para assumir a presidência desta sessão solene o nobre vereador Jorge Araújo. Convidamos para compor mesa de honra o padre Gonize Portugal, representando o bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini. Convidamos para compor mesa de honra o padre Antônio Guimarães, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Convidamos para compor mesa de honra o padre José Osvaldo, da paróquia Santo Antônio. Convidamos para compor mesa de honra o padre Fernando Valadares, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Convidamos para compor mesa de honra o senhor Ademir Silvestre, presidente do PHS e presidente da ETC. Convidamos para compor mesa de honra o senhor Roberto Vertamati, conselheiro da ANEFAC. Destacamos e agradecemos a presença do senhor Marcos Diones Gimenez, diácono Marcos Diones Gimenez Andrade, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Senhora Sebastiana, mãe do vereador Jorge Araújo. Senhor Cauê Franco Avelar, representando a comunidade Padre Pio. Senhor Natal Vertamati, ex-vereador desta casa, e sua esposa Keila. Vereador Joilson Santos. Vereador Aurélio. Enviaram justificativa de ausência e manifestação de solidariedade o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, senhor Marcelo Lima Fernandes. Vereadora Lia Duarte. Vereador Estevão Camolese. Vereador Mauro Miyaguchi. Ao término das considerações preliminares, convidamos o vereador Jorge Araújo para a abertura regimental desta solenidade.
Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plenário Teresa Delta, Palácio João Ramalho, sede do Poder Legislativo do município de São Bernardo do Campo. É com grande satisfação que recebemos todos esta noite para participarem desta solenidade em homenagem ao 300º aniversário do início da evangelização no município de São Bernardo do Campo, bem como o 300º aniversário do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, e ao 100º aniversário das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. Conforme dispõe o artigo 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal, sob a inspiração e proteção de Deus, damos por iniciados os trabalhos da presente sessão solene. Convido a todos a se colocarem em posição de respeito para a cerimônia de entronização das bandeiras pela Guarda Civil Municipal e execução dos hinos do Brasil e de São Bernardo do Campo.
Convidamos a todos os presentes para acompanharem a entrada das imagens de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Que doce alegria recebeste, ó Mãe, meu Salvador. Vieste a minha casa trazendo entre o Redentor. Repleta do Espírito, eu exclamarei. Bendita és tu, Maria, entre as mulheres, e o fruto do teu ventre, Jesus.
Destacamos também a presença do vereador Juarez Tudo Azul. Representando o excelentíssimo prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Orlando Morando, senhor Luiz Henrique Watanabe. Convidamos o vereador Jorge Araújo para o seu pronunciamento, representando o Legislativo Municipal.
Mais uma vez, boa noite a todos. É uma grande alegria tê-los aqui essa noite. Dizia ao padre Gonizzi, não só da alegria, mas do nervosismo, né? É emocionante estar aqui. Quero aqui cumprimentar a todas as autoridades presentes, ao padre Antônio Guimarães, paróquia Nossa Senhora de Fátima, inclusive fez cirurgia essa semana e está aqui conosco. Muito obrigado, viu, padre? Padre Fernando Valadares, paróquia Nossa Senhora Aparecida, muito obrigado mais uma vez. Representando o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, nosso padre Gonizzi, querido padre Gonizzi da região Anchieta, muito obrigado, padre, paróquia Santa Maria de Marque. Padre José Osvaldo, paróquia Santo Antônio, para quem não sabe, minha paróquia de origem, padre novo, né, novinho, lá do interior, não tem nenhum cabelo branco, né, padre? Padre Jorge, né, não pôde estar, né, e está em Mauá agora, mas era o nosso parco agora. Padre José Osvaldo, seja bem-vindo, padre. Quero cumprimentar aqui a Luísa Frameschi da Silva, Dona Luzia, aliás, né? Ô, Luzia, vai ser homenageada hoje, aos homenageados, né? O Rubens Cipriano, paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e a Lilian Aparecida Cipriano. Sejam bem-vindos também. Ao Alcides Giron, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que também serão homenageados. Maria Rosicleide Rocha, paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá do bairro Alves Dias, está aqui também. Muito obrigado. Ao Caio, meu sobrinho, representando aqui a minha família, junto com a dona Tiana, minha mãe. Muito obrigado, viu, mãe? Obrigado por tudo. O Fábio Tenório, da paróquia Nossa Senhora de Fátima também. A Marina Oliveira Teles, paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila Pauliceia. Ao José Joaquim Azevedo Teles, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila Pauliceia também. Ao Valnei Alves Godim, da comunidade Padre Pio, que está aí também, junto com o Cauê. O Joilson Santos, que será homenageado nessa noite também, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Dr. Natal Vertamati, ex-vereador da casa, vai completar 94 anos, né? Viu? Muito obrigado pela presença, junto com a sua esposa Keila. Ao diácono Marcos, que veio junto com a família também, muito obrigado. Roberto Vertamati, que é coordenador diocesano Defesa da Vida, e também da ANEFAC, e a esposa Miriam Vertamati, muito obrigado. Ao Ademir Silvestre, qual é o presidente do nosso partido, grande devoto de Nossa Senhora Aparecida, também secretário da ETC. Ao vereador Juarez Tudo Azul, ao vereador Aurélio, que está aqui conosco também. E eu queria cumprimentar, representando as igrejas evangélicas aqui também, nosso amigo Renato, eu vi ele lá em cima. Muito obrigado, viu, Renato? Deus abençoe, meu irmão. Amém. Cumprimentando a todas as autoridades, então, a equipe aqui presente, aos funcionários da casa, quero aqui dizer que é uma grande honra para nós 300 anos de evangelização na cidade de São Bernardo. 300 anos passou muita história, muita coisa, e graças a Deus estamos aqui hoje, graças aos evangelizadores. 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, lembrando que essa imagem é uma imagem facsímile, ou seja, é uma réplica idêntica à que tem lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, veio de lá em peregrinação e vai ficar um mês na nossa cidade fazendo essa peregrinação também. E também 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Está aqui, também veio de Portugal essa imagem. Quero agradecer ao nosso irmão Alan e a sua esposa que nos cedeu a imagem, que veio direto de Fátima para estar aqui conosco também. É com imensa alegria que faço essa homenagem. Sinto uma forte emoção, com certeza, principalmente porque há pouco tempo me entreguei a Nossa Senhora Aparecida. O que fazemos hoje é de uma pequenez tamanha, perto do que Nossa Senhora merece. São 300 anos de evangelização em nossa cidade, que se chama São Bernardo, por conta da Fazenda São Bernardo, dos monges beneditinos que se instalaram aqui em 1717, próximo ao Carrefour. Começaram a evangelização dos que aqui viviam, brasileiros, italianos, portugueses, japoneses e tantos povos. Somos gratos a todos os homens e mulheres que não desistiram de sua missão e com ardor missionaram, viveram sua fé em nossa cidade. As famílias que prolongaram em nossa cidade com fé e esperança. Quantas coisas, sonhos, lutas, desbravamentos foram realizados aqui em nossa terra. Os valores cristãos, morais e éticos são com certeza permeados aqui na cidade. E quanta alegria de hoje fazermos parte dessa história. Você faz parte dessa história. Hoje, com a mistura de tantos povos e raças, somos um povo forte e grandioso. Não podíamos deixar passar em branco essa data tão solene, festiva e especial. Por isso, fizemos esta propositura, ao qual agradecemos a todos os vereadores que unanimemente aprovaram nesta casa. Muito obrigado aqui, em nome dos vereadores presentes. Amo minha terra, mas sabemos que não ficaremos aqui para sempre, pois o pouco que vivemos aqui, precisamos plantar sementes, e que sejam sementes de esperança, de fé e de caridade, e que nos levem a mais 300 anos de evangelismo e, quanto Deus quiser, no sonho de um dia chegar a todos. São 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Mãe Maria aparece para 3 crianças que são, com certeza, para nós, um símbolo de esperança. Tem um padre amigo que diz assim: enquanto Deus permitir que nasçam crianças no mundo, ainda resta esperança. A essas crianças que ensinaram ao mundo que a paz é fruto de muita oração, trabalho e sacrifício. Hoje podemos dizer aqui na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo que o seu Imaculado Coração, o Imaculado Coração de Maria, triunfará e nos fará pessoas melhores, trabalhadores melhores, melhores políticos, melhores irmãos solidários e capazes de construir a civilização do amor nos braços de Nossa Senhora, de tantos nomes, mas a mesma Mãe Maria. Celebramos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e confesso que anteontem, né, me emocionei ao ver no nosso gabinete a imagem peregrina do Brasil, e ali pedi a ela que abençoasse nossa Câmara, os nossos vereadores, o nosso país, a nossa cidade, o nosso prefeito Orlando e todas as pessoas constituídas de autoridade. Quantos milagres pelas mãos de Nossa Senhora, que, como multiplicaram os peixes nas redes dos pescadores quando te encontraram no Rio Paraíba. Ó Mãe, possamos hoje nos encontrar novamente contigo e os peixes de justiça, paz, aconteçam em nós, para então produzir os frutos necessários em nossa vida e em nosso testemunho. Outros possam se encontrar com Deus por vossa intercessão. Quando tinha 16 anos, mesmo tendo uma mãe que me puxava pela orelha, né, para ir para a igreja, eu não tinha assim um apreço à Nossa Senhora. Mas um dia, num encontro de jovens, em 1997, me chamaram para entrar com um cartaz de Nossa Senhora. E esse cartaz dizia: Santa Mãe de Deus, Nossa Mãe Maria. Ao entrar com o cartaz e ouvir aquela música de Nossa Senhora, em meu peito brotou um grande amor por Maria, ao qual até hoje está em meu coração. São Fulgêncio nos diz que Deus encontrou em Maria a mais perfeita escada para se encontrar com a humanidade. E nós encontramos em Maria a mais perfeita escada para nos encontrarmos com Deus. Peço a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós aqui, por nossas famílias, pelo nosso país, pela paz no mundo, que ave cheia de graça tu és, nossa mãe. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva São Bernardo! E viva a Santa Madre Igreja! Obrigado a todos, mais uma vez, por estarem aqui nessa noite de tanta alegria.
Por ocasião dos 300 anos de evangelização no município de São Bernardo do Campo, convidamos todos os presentes para acompanharem a entrada do patrono da nossa cidade, São Bernardo de Claraval. Thank you. Convidamos o Sr. Roberto Vertamati, coordenador da Comissão Diocesana em Defesa da Vida, para fazer uso da tribuna.
Vereador Jorge Araújo, presidente da mesa, ao padre Gonizzi, representando nosso bispo diocesano, aos demais padres e participantes da mesa, aos vereadores aqui presentes, senhores e senhoras, hoje sim, nós estamos fazendo uma sessão solene, mas eu diria que na quarta-feira dessa semana, também tivemos uma sessão solene aqui. A maioria absoluta dos vereadores dessa Câmara, e essa Câmara está de parabéns, aprovou o dia do nascituro, a Semana da Família e a Semana da Vida, dando um sinal inequívoco que nós somos cristãos e que nós adoramos a Deus e também louvamos Maria. Nessa sessão, alguém comentou que aqui é uma casa laica. Ora, isso é um discurso do politicamente correto, que normalmente está errado, porque nós, como pessoas, e a maioria absoluta do povo brasileiro, somos religiosos e temos uma religião. Se nós temos uma religião e não somos diferentes quando estamos em nossas casas, ou na igreja, ou na sociedade, porque nós continuamos religiosos, eu diria que a sociedade não é laica e quem fala isso está enganado. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Jorge Araújo, uma iniciativa muito importante dessa sessão solene, dos 300 anos de início da evangelização aqui em São Bernardo do Campo e no ABC, 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição no Paraíba do Sul e 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Eu gostaria de mencionar, pois é oportuno, a elaboração de um livro que está pronto, está faltando a digitalização final, dos 300 anos do início desta nossa evangelização, A Igreja no Grande ABC. É um livro que o historiador Ademir Médici escreveu, e muito provavelmente vai ser lançado no próximo mês. Volto a dizer que essa sessão é muito importante, pois nos ajuda a revermos a história da nossa terra, nos ajuda a constatar como tudo o que somos hoje, tudo o que somos hoje, tiveram raízes lá do passado, sólidas de fé e da presença do Evangelho aqui em nossa cidade, em nossa terra, em nossa região. Como sabemos, somos hoje o fruto dos sacrifícios e valores dos nossos pais e avós que aqui vieram e constituíram uma terra cristã, temente a Deus. Conforme está comentado no livro, que vai ser publicado agora em novembro, provavelmente, Eu gostaria de mencionar algumas palavras que ali escreveu o padre Giuseppe Bortolato, da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Os tempos passaram, o progresso e as exigências dos anos que sucederam quase eliminaram as marcas físicas das primeiras comunidades católicas, porém, não deletaram a beleza da fé que sempre ficou forte e cada vez mais forte nos corações, na vida e na história de quantos se sucederam ou vieram de outras terras, até do exterior, para escrever novas e belas páginas da história até os nossos dias. E também gostaria de mencionar um outro trecho, que é do bispo Dom Pedro Carlo Cipollini, que também comenta o seguinte: a providência divina quis, aqui em nossas terras, que o nome de Deus fosse glorificado através dos portugueses, italianos, japoneses e de todos os descendentes de terras estrangeiras, além dos descendentes dos indígenas, dos monges beneditinos e tantos outros. Primeiro com Santo André da Borda do Campo, que foi a primeira vila fora do litoral, ainda no quinhentismo, pouco mais de 150 anos depois, o nascimento da devoção a São Bernardo de Claraval e a São Caetano de Tiene, por meio das fazendas beneditinas. É nossa igreja plantando a sigla cristã no ABC, fruto do atual grande ABC. Concluindo, ressalto novamente a importância da iniciativa do vereador Jorge, através deste ato solene, como também é importante o livro, que deverá ser publicado e tornará público provavelmente em novembro, pois contam a nossa história e também divulga nossos valores cristãos. Se somos hoje o que somos, devemos tudo em valores aos nossos pais e avós que aqui começaram a cultivar e a construir a nossa terra. Um grande abraço e parabéns a todos vocês.
Neste momento, iniciaremos as homenagens à Virgem Maria. Convidamos os componentes da mesa de honra a posicionarem-se à frente da mesa e a todos os presentes para acompanharem no telão uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima.
Em 1917, Lúcia dos Santos e os seus primos Francisco e Jacinta Mato, que ficaram posteriormente conhecidos como os Três Pastorinhos, afirmaram ter presenciado 6 aparições de Nossa Senhora no lugar da Cova da Iria, em Fátima. Segundo os relatos, por volta do meio-dia, depois de rezarem o terço, as crianças viram uma luz brilhante, julgando ser um relâmpago. Decidiram ir-se embora do lugar onde apacentavam as ovelhas, mas logo depois, outro clarão iluminou o espaço. Nessa altura, eles viram em cima de uma pequena azinheira, onde agora se encontra a capelinha das aparições, uma senhora mais brilhante que o sol. As crianças descreveram Nossa Senhora. Parecia ter uns 18 anos a senhora, rodeada de claridade fulgurante. Seu vestido era de uma alvura puríssima, assim como um manto ornado de ouro que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo. O rosto sobrenatural e divino estava sereno e grave, com uma sombra de tristeza. Em suas mãos, uma cruz de ouro com um terço em contas, que pareciam pérolas. E de seu corpo, especialmente do seu rosto, irradiavam feixes de luz, incomparavelmente superior a qualquer beleza humana. A senhora disse às três crianças que era necessário que rezassem muito e que aprendessem a ler. Convidou-as a voltarem ao mesmo lugar na Cova da Iria no dia 13 dos 5 meses seguintes, sempre à mesma hora. As três crianças assistiram, então, a mais aparições no mesmo local, sempre no dia 13. Em agosto, a aparição ocorreu no dia 19, porque as crianças tinham sido presas. Mesmo detidas, mesmo pressionadas, as crianças nunca negaram as aparições. A 13 de outubro, estando presente na Cova da Iria cerca de 50 mil pessoas, Nossa Senhora disse aos pastorinhos: "Eu sou a Senhora do Rosário", e teria pedido que fizessem ali uma capela em sua honra, conhecida hoje como a Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima. Muitos dos presentes afirmaram ter observado o chamado Milagre do Sol, prometido às três crianças nas aparições de julho e setembro. O sol, assemelhando-se a um disco de prata fosca, pôde fitar-se sem dificuldade e girava sobre si mesmo como uma roda de fogo, parecendo depois vir precipitar-se sobre a terra. Tal fenômeno foi testemunhado por milhares de pessoas, até mesmo por algumas distantes do lugar da aparição. O relato foi publicado na imprensa por vários jornalistas que ali se deslocaram e que foram também testemunhas do fenômeno. Em uma das aparições, Nossa Senhora ensinou esta oração aos meninos. Ela foi acrescentada na reza do Rosário. Quando rezarem o terço, digam após cada mistério: "Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem."
Convidamos os componentes da mesa de honra a retomarem seus lugares. E neste momento convidamos o presidente desta sessão solene, o nobre vereador Jorge Araújo, para posicionar-se à frente da mesa de honra, para a entrega de homenagens aos sacerdotes e paroquianos das paróquias consagradas à Nossa Senhora de Fátima, no município de São Bernardo do Campo. Dedicamos este momento para homenagear Nossa Senhora de Fátima, fazendo memória às aparições e às mensagens de 13 de maio de 1917. Nesta sessão solene, homenagearemos os padres e leigos das paróquias dedicadas à Nossa Senhora de Fátima. Que esta singela homenagem, esta singela lembrança, seja um sinal de gratidão de cada devoto por cada graça alcançada. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila Marlene. Paróquia localizada na Vila Marlene, teve como primeiro catequista o Sr. Luiz Maia, que ministrava catequese nas casas das crianças. Um marco importante na história da paróquia foi o ano de 1957, o início da construção da primeira capela do bairro. Em 1971, após a arrecadação de donativos por toda a região, é inaugurada a nova igreja. Fato curioso foi o bolo de inauguração da nova igreja, pesando cerca de 400 quilos. Em 2007, aconteceu o primeiro cerco de Jericó da paróquia, que a cada ano atrai multidões de fiéis para 7 dias de oração e adoração. Criada como paróquia por Dom Jorge Marcos de Oliveira, em 6 de outubro de 1966. A partir de 1º de junho de 2017, assume o atual pároco, Padre Antônio Guimarães. Representando todos os paroquianos da Vila Marlene, homenageamos o casal Alcides Girão e Luísa Frameschi. Alcides e Luísa têm uma história ativa da paróquia, Nossa Senhora de Fátima, participando nos ministérios extraordinários da comunhão, bênção e exéquias. Realizam um árduo trabalho também nos festejos da paróquia. Tiveram uma importante participação na conversão do diácono Marcos Dionis, que é casado com a filha do casal, Aparecida da Silva Andrade. Para receber a homenagem em nome da paróquia Nossa Senhora de Fátima e de todos os paroquianos, convidamos o casal Alcides Girão e Luísa Frameschi. Representando todos os padres que por ali passaram, queremos homenagear também o reverendíssimo padre Antônio Guimarães do Couto Filho. Padre Antônio Guimarães nasceu em 2 de maio de 1961. Ordenado sacerdote em 11 de dezembro de 1994 por Dom Cláudio Umes. Seu lema de ordenação é: "Para mim, o viver é Cristo". Foi pároco na paróquia Imaculada Conceição, em Diadema, e na paróquia Nossa Senhora das Graças, em São Caetano do Sul. Hoje é pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Para receber a homenagem em nome da paróquia Nossa Senhora de Fátima da Vila Marlene e dos sacerdotes que por ali passaram, convidamos o reverendíssimo padre Antônio Guimarães do Couto Filho. Homenageamos também a paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, do bairro Ferrazópolis. No início dos anos 70, a região do bairro Ferrazópolis não possuía nenhuma capela. A missão de cuidar desse povo foi delegada ao diácono Franco. As primeiras celebrações foram em uma escola da região e, devido ao aumento da participação dos fiéis, começou uma campanha para a construção da igreja que hoje conhecemos. Criada como paróquia por Dom Jorge Marcos de Oliveira em 25 de abril de 1975. A partir de 27 de maio de 2017, assume o administrador paroquial Padre Camilo. Representando todos os paroquianos do bairro Ferrazópolis, homenageamos o senhor Rubens Cipriano. Rubens Cipriano tem 86 anos. Casado com Neide Inácio Cipriano, comemorarão em dezembro 54 anos de matrimônio. É membro da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima há aproximadamente 22 anos. É morador há 40 anos no bairro Ferrazópolis e um elo entre a paróquia e o bairro. Aos 40 anos de idade, se formou em educação física e desde o ano 2000 realiza um trabalho voluntário como educador. Nos festejos da paróquia, sempre ajudou na barraca do churrasco. Por 7 anos, foi ministro extraordinário da Eucaristia. Hoje participa do Ministério de Música, do Terço dos Homens e das frequentes atividades da paróquia. Para receber a homenagem em nome da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e de todos os paroquianos do bairro Ferrazópolis, convidamos o senhor Rubens Cipriano. Convidamos o vereador Jorge Araújo para tomar seu lugar à mesa de honra. E convidamos o reverendíssimo padre Gonize Portugal, representando o bispo Dom Pedro Carlos Tipolini, da diocese de Santo André, para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Quero saudar mais uma vez aquele que preside essa sessão solene, o vereador Jorge, também os meus irmãos no sacerdócio, os padres aqui nesta noite, o diácono aqui presente, também o vereador Aurélio, que é da minha paróquia, a paróquia de Santa Maria no Demarque, todo o povo de Deus, familiares, amigos que vieram esta noite para homenagear mais uma vez Nossa Senhora. Mãe de Deus, Nossa Mãe. Muita coisa já foi dita aqui bonito com relação aos dois títulos de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Eu queria me deter um pouquinho sobre este título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Claro, o ano mariano que começou o ano passado e findou 12 de outubro desse ano foi justamente por causa dos 100 anos das aparições da Virgem de Fátima e dos 300 anos do achado da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mas, como diz a canção de Roberto Carlos, todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus, não é? E Maria, na imagenzinha de Aparecida, fala muito ao nosso povo, tanto do ABC quanto de todo o povo brasileiro. Queridos irmãos, nesta noite de homenagens à Virgem Mãe de Deus e nossa, gostaria de tecer algumas considerações sobre este acontecimento que marcou o catolicismo em nossa terra de Santa Cruz. A partir do encontro de Maria pelos pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, abunda a vida modificada na mesa do pequeno. Felipe conserva em sua casa entre os anos de 1717 e 1732, a senhora que foi retirada do fundo do rio. Pescada com as redes de pescadores, ela é quem irá fisgar o coração do povo do Vale do Paraíba e de todo o sul mineiro, até as minas de Ouro Preto e os pampas do Rio Grande do Sul. O encontro será datado em 12 de outubro. Será o começo de longa história de amor que já dura 300 anos. Pescadores pobres, pescando uma mãe imersa nas águas, quebrada, descolorida e acinzentada. O simbolismo da maternidade sempre se relaciona com o mar, rio e águas. Nascemos todos envoltos em placenta e líquido amniótico. Nascer é expressão de forma simbólica, como sair do ventre da terra ou de águas primordiais. Morrer é sinônimo de ser mergulhado nas águas profundas e desconhecidas. A mãe é um sinônimo de calor, útero, ternura e alimento que nos chega pelo cordão umbilical e pelos seios generosos. A Virgem Negra simboliza a Terra Virgem, que manifesta o poder infinito de Deus. O enegrecimento de imagens ocorre na Europa ao final da Idade Média, segundo o modelo iconográfico oriental. No caso brasileiro, é a história dos negros que fará a Virgem tornar-se Senhora Negra e ser assumida como tal. Enquanto a ideologia dominante pretendeu sempre o embranquecimento e a negação das raízes africanas, a fé popular realizará o contrário, um enegrecimento da mãe Aparecida para confirmar simbolicamente o que já vive na fé. A Santa Maria, Mãe de Deus, ela roga por todos os pecadores. Em Aparecida, em 1717, na imagenzinha da mãe, ela mergulha no fundo do rio e faz parceria com pescadores pobres, assumindo desde cedo a defesa da vida, dos escravos e a feitura dos sinais para cegos, negros e crianças. É sempre a marca da subversão, desse vir de baixo, do revelar o rosto do amor pelos últimos, pelos esquecidos. A aparição tricentenária da Imaculada Conceição Aparecida revela o lugar escolhido por Deus para plantar a sua santa igreja, a periferia, os negros, os trabalhadores, os dominados e os invisíveis da sociedade dominante. O que aprendemos em Aparecida é que todo o discurso eclesial, catequético, pastoral da igreja, ele está condicionado pelo lugar a partir de quem e com quem ele é proferido. É preciso analisar silenciosamente que o evangelho é pronunciado a partir das periferias, dos subterrâneos e porões da humanidade. Desde abaixo, como dizem os irmãos latino-americanos, Maria age de forma discreta. Maria mostra que o evangelho é estar sempre com os pobres e defender sua vida, sua fé e suas esperanças. Fala direto à alma de nosso povo. Fala de amor, pois primeiro ouve aqueles que gemem neste vale de lágrimas como advogada nossa. Esse surgimento, em 1717, em plena escravidão do povo negro no Brasil, diz muito e contradiz tudo o que havia naquele bloco histórico. A imagem de Aparecida toca diretamente a vida do trabalho e as condições de sofrimento e de esperança de milhares de pessoas exploradas. A imagenzinha surge esfacelada entre pessoas quebradas pelo chicote de feitores e o pau de arara de senhores que se diziam cristãos. Usava o santo nome de Deus para matar escravos. Os pescadores pobres do Rio Paraíba são, sem saber, os protagonistas de uma nova narrativa popular. Maria fará a vizinhança daqueles 350 habitantes de Guaratinguetá se agrupar. Será ela a catalisadora de pequenas comunidades eclesiais de base. Maria envia uma mensagem por meio de uma imagem esculpida. Não são palavras, mas um silêncio que fala e grita. Dirá o teólogo, Aparecida é uma aparição que não diz palavras. Não há uma mensagem direta, explícita. O meio, a imagem é a própria mensagem. Cardeais, bispos, nós, clero, intelectuais, políticos, governantes, dependem sempre dos primeiros testemunhos históricos, os pobres, que encontraram a Virgem em seu trabalho cotidiano. 300 anos dessa aliança indestrutível com os pequeninos. Maria não diz nada, ela se mostra e exige nosso olhar convertido. Desnuda-se nas águas para viver na casa do povo e, mais tarde, a capela construída no Morro dos Coqueiros, em Taipa de Pilão. A imagem, reencontrada no fundo de um rio, é uma bela metáfora da pérola que se encontra pela imersão do nosso batismo. Ao mergulhar no rio, a imagem se esconde para de novo se revelar aos pobres, como a pureza escondida no lodo, como a mãe que vem das profundezas da dor e do sofrimento, como alimento abundante, peixes, como o fio que é Cristo e é a pérola de onde sai a cora da divindade e da nossa salvação. Em Maria, temos a certeza de que a vida humana não ficará órfã, nem será vencida pelas trevas. Escreve um santo bispo, Dom Luciano Mendes, a pequenina imagem retirada das águas do rio pelos pescadores, comunica-nos mensagem de solidariedade com os filhos, na época, os oprimidos. Identificou-se com os brasileiros que sofriam a injustiça da escravidão. A Mãe de Deus mostrava nos traços de sua face a semelhança com os filhos negros, o amor que lhes dedica, a dignidade que lhes compete. No tempo das discriminações, tornou-se a mãe de todas as raças, fez-nos compreender que somos todos irmãos. Portanto, meus queridos, lembrando Maria, aparecida na rede de pobres pescadores e trazendo a cor negra, bendizemos o Senhor da vida e sua predileção pelos pequenos e sofredores. Unimos nossa voz ao clamor de todo o povo pobre, peregrino, em busca de melhores condições de vida. Força e alento para vencer suas dificuldades. Que o Senhor renove nosso desejo de optar em primeiro lugar pela vida e defendê-la sempre. Nossa Senhora Aparecida é, de fato, a protetora e a primeira defensora da vida humana. Contemplando e homenageando hoje Nossa Senhora, por seus 300 anos, também os seus 100 anos em Fátima, abençoando o nosso país, ela que foi a primeira evangelizada e primeira evangelizadora, invocada no Brasil com o título de Aparecida, ela é ícone da Igreja em estado permanente de missão. Sejamos inspirados com seu exemplo de fidelidade e disponibilidade incondicional ao Reino de Deus. Todo discípulo de Cristo tem o dever de acolher o dom do Senhor, o dever de levar a Mãe de Jesus, mãe de cada cristão católico, para a sua casa. Não fazê-lo é desobedecer um preceito expresso e claro do Senhor. É privar-se de tão grande dom. Por isso, mil vezes tem razão nós, povo brasileiro e católico, em orgulhar-se de ter Maria por mãe. Tem razão o nosso povo de tê-la proclamado rainha e padroeira do Brasil. E eu concluo rezando. Virgem Mãe Aparecida, Mãe de Deus e nossa, vela pelo povo brasileiro, pelo nosso grande ABC. Acolhe nosso brado filial. Intercede por tua oração materna, por nossos governantes, que sejam retos, justos, servidores do bem comum, sobretudo dos mais necessitados. Sê consolo para quem chora, força para quem se encontra ao quebrado, inspiração e encorajamento para os pobres, saúde para os enfermos e rosto maternal de Deus para todos nós. Vela pelas crianças, mantém na harmonia as famílias de nossa pátria. Vela pela paz no campo e nas cidades. Senhora Aparecida, protege a Santa Igreja no grande ABC e em todas as terras brasileiras. Roga pelo clero, pelos religiosos, por todo o povo de Deus. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigado.
Em homenagem à Santíssima Virgem Maria, convidamos a senhora Paula Lopes para apresentação musical, para cantar Ave Maria de Gounod, que é uma das composições mais famosas sobre o texto em latim da oração da Virgem Maria. Convidamos mais uma vez os componentes da mesa de honra a posicionarem-se à frente da mesa para acompanharem, junto com todos os presentes, um vídeo no telão em homenagem à Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
A santa da multidão de fiéis, dos rodeios, de histórias de fé, que recebe devoção em todos os cantos do país. Há 300 anos, em 1717, esta imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, exposta no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, foi encontrada pelos pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, no Rio Paraíba do Sul, próximo ao local onde hoje está a Basílica. Os pescadores já haviam jogado as redes diversas vezes e não conseguiam pescar nada. Eles já estavam desistindo, quando, após rezarem à Virgem Maria, pedindo a ajuda de Deus, pescaram o corpo da imagem de Nossa Senhora, sem a cabeça. Em seguida, jogaram a rede de novo e encontraram a cabeça da santa. E quando lançaram as redes pela terceira vez, faltou espaço para tantos peixes. Este foi o primeiro milagre atribuído à santa. Os milagres, a devoção, foram se espalhando. Em 1745, a primeira capela, pequenina, no alto de um morro, recebeu a imagem encontrada pelos pescadores. O imperador Dom Pedro I visitou esta capela em 1822. Como o espaço ficou pequeno, uma igreja maior foi inaugurada em 1888. Nesse mesmo ano, a princesa Isabel ofereceu à santa uma coroa de ouro cravejada com diamantes e rubis e um manto azul, que ainda hoje adornam a imagem. Em 1928, a então vila que se formou ao redor da igreja foi emancipada do município de Guaratinguetá e tornou-se a cidade de Aparecida que conhecemos hoje. Em 1930, por decreto do Papa Pio XI, Nossa Senhora Aparecida tornou-se rainha e padroeira do Brasil. A atual Basílica de Nossa Senhora Aparecida é a segunda maior do mundo, com 23 mil metros quadrados de área construída, atrás apenas da Basílica de São Pedro no Vaticano. Foi inaugurada em 1980, durante visita do então Papa João Paulo II, hoje santo, ao Brasil. Possui capacidade para até 43 mil pessoas e o estacionamento pode receber 3 mil automóveis e 2 mil ônibus. Uma passarela de 392 metros de extensão faz a ligação entre a primeira basílica e o Santuário Nacional. Em média, 12 milhões de peregrinos visitam Aparecida todos os anos.
Hoje eu te cubro com meu
Convidamos os componentes da mesa de honra a retomarem seus lugares e convidamos o presidente desta sessão solene, o nobre vereador Jorge Araújo, para posicionar-se à frente da mesa de honra para a entrega de homenagens aos sacerdotes e paroquianos das paróquias consagradas a Nossa Senhora da Conceição Aparecida no município de São Bernardo do Campo. Queremos destacar também a presença do reverendíssimo Padre Paulo Afonso, da Paróquia Sagrada Família. Dedicamos este momento para homenagear Nossa Senhora da Conceição Aparecida, fazendo memória do encontro da imagem nas águas do rio Paraíba do Sul e de tantos milagres por intercessão da pequenina imagem. Nesta sessão solene, homenagearemos os sacerdotes e leigos das paróquias dedicadas a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Que esta singela lembrança seja um sinal de gratidão de cada devoto por cada graça alcançada. Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Alves Dias. Durante as décadas de 60 e 70, o padre Antônio Ibanhes Dias rezava as missas na Sociedade Amigos de Bairro, na Vila Alves Dias, que, por sua vez, tinha um território vasto e um grande número de moradores, que só aumentava. A inauguração da atual igreja foi marcada pela realização de um velório do senhor Juraci Ferreira Campos, grande homem e benfeitor da reforma da igreja. Em 27 de junho de 1982, por Dom Cláudio Umes, foi criada como paróquia. A partir de 14 de fevereiro de 2016, assume o atual pároco, Padre Fernando Valadares. Representando todos os paroquianos da Vila Alves Dias, homenageamos a senhora Maria Rosicleide Monteiro Farias Rocha. Maria Rosicleide nasceu em 9 de junho de 1969, na cidade de Ribeirão, no estado do Pernambuco. É casada com Osiel Pereira Rocha. Participa da paróquia Nossa Senhora, no bairro Alves Dias, há 30 anos. Atualmente, é coordenadora paroquial da liturgia. Participa do Ministério de Música, que anima as celebrações na Capela São Francisco de Assis. Convidamos para receber a homenagem em nome da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Alves Dias e de todos os paroquianos, a senhora Maria Rosicleide Monteiro Farias Rocha. Representando todos os padres que por ali passaram, homenageamos o reverendíssimo padre Fernando Valadares da Silva. Padre Fernando Valadares nasceu em 13 de março de 1970. Foi ordenado sacerdote em 17 de novembro de 2005 por Dom Nelson Vestrup. Foi pároco na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em São Caetano do Sul. Atualmente é assessor do movimento Cultura da Misericórdia, assessor do Movimento da Renovação Carismática Católica e pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Para receber a homenagem em nome da paróquia Nossa Senhora Aparecida do bairro Alves Dias e de todos os sacerdotes que por ali passaram, convidamos o reverendíssimo padre Fernando Valadares da Silva. Homenageamos o Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Pauliceia. Em 1946, o Dr. Paulo Machado de Carvalho e sua esposa cumpriram uma promessa. Como eram proprietários dos terrenos da Rádio Record, mandaram construir ali uma capelinha em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. E desde então, ficou conhecida como Capelinha da Record. Em 20 de agosto de 1971, Dom Jorge Marcos de Oliveira criou a paróquia, sendo seu primeiro pároco o padre Azuren Ferreira Pinto. Em maio de 1977, o padre José Roldan e padre Carlos lançaram a Pedra Fundamental. A partir de 4 de novembro de 2015, assume o atual pároco e reitor, padre Alexandro Camilo. Representando todos os paroquianos da Vila Pauliceia, homenageamos o senhor Cristóvão José Banhos Sanches. Senhor Cristóvão tem 91 anos, é natural de Penápolis, São Paulo. Por conta da morte de seu pai, mudou-se com a família de origem espanhola para São Paulo, capital. Em 1954, casou com Antonieta Castro Silva Sanches. Precisamente em 28 de outubro de 1957, mudou-se para o bairro Pauliceia, onde mora até hoje. Motivado pelos amigos, iniciou seus trabalhos pastorais na Sociedade São Vicente de Paulo. Sempre atuante na comunidade, em 1979 é convidado pelo padre José Antônio Roldan a fazer parte dos Ministérios Extraordinários da Comunhão, Culto da Palavra e do Batismo. O senhor Cristóvão acompanhou com alegria, orgulho e muito trabalho a evolução e transformação da história da Capelinha de Nossa Senhora Aparecida, hoje Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Para receber a homenagem, em nome do senhor Cristóvão, convidamos a senhora Mires Maria Alves Reis. Convidamos o nobre vereador Jorge Araújo a retomar o seu assento na mesa de honra e convidamos a todos os presentes a ficarem de pé e todos juntos rezarmos a consagração à Nossa Senhora, entregando nas mãos da Virgem Maria a nossa vida, nossa família, todas as autoridades constituídas do nosso município, esta Casa de Leis e todos os seus parlamentares, o prefeito de nossa cidade e todos aqueles que trabalham em prol do bem comum.
Oh, minha Senhora, e também minha mãe,
neste momento convidamos o reverendíssimo padre Gonize Portugal, representando vossa reverendíssima o bispo Dom Pedro Carlos Tipolini, da diocese de Santo André, para junto com os demais sacerdotes presentes, nos conceder a bênção.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e de São Bernardo de Claraval, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Virgem de Fátima! Viva a Igreja Católica!
Convidamos o nobre vereador Jorge Araújo, presidente da presente sessão solene, para o encerramento regimental desta solenidade.
Autoridades presentes, personalidades, senhoras e senhores, ao término dessa sessão solene, registro os nossos sinceros agradecimentos. Eu vi muitos amigos aqui, não dá para denominá-los todos, mas quero agradecer a presença de cada um. Quero agradecer mais uma vez a presença do Renato aqui, das igrejas evangélicas. Obrigado, meu irmão, Deus lhe pague. Quero agradecer à comissão organizadora, a toda a minha assessoria, que trabalhou muito, aos funcionários desta casa, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês, aos convidados e autoridades que prestigiaram essa solenidade com sua presença, a todos que contribuíram direta ou indiretamente para o sucesso dessa solenidade. Quero agradecer a Paulinha aqui, ao Moisés, ao Ministério, esqueci o nome do nosso amigo, Lucas, o nome do meu filho. Quero agradecer imensamente, obrigado por essa voz maravilhosa, viu? A Paulinha está com o CD dela lá fora, lembrando que é para evangelização, né? É para ajudar na construção da capela. Quero aqui agradecer mais uma vez o Padre Paulo, que está aí junto, aí do outro lado, mas muito obrigado. A Capela São Vicente de Paulo, isso mesmo, né? Ao diácono, obrigado. Aos nobres vereadores, Tudo Azul, Aurélio, vereador Joilson, muito obrigado mesmo. É uma alegria estar com vocês aqui, celebrando essa festa, essa unidade também da igreja aqui na Câmara Municipal. Uma vez cumpridas as partes regimentais, da mesma forma que iniciamos, conforme dispõe o artigo 78 do Regimento Interno, sob a inspiração e proteção de Deus, damos por encerrados os trabalhos dessa sessão solene. A todos o nosso muito obrigado e viva Nossa Senhora! Aplausos.